da educação municipal, que estão resistindo por conta da luta que é incansável desde o início do mandato a respeito da carga horária de 6 horas diárias, que foi uma conquista de longas batalhas. No final de 2013, essa conquista se efetivou, foi tirada deles agora no final desse ano, no final do ano passado, e eles estão na resistência. Amanhã devem estar manifestando-se, em frente à prefeitura, em frente à gerência de educação, enfim, mostrando a sua indignação e mostrando que eles precisam ser valorizados. Então, eu quero aqui, de público, empenhar o meu apoio, o meu total apoio aos servidores administrativos da educação, que é a categoria que está resistindo nesse período de negociação salarial, para poder conseguir, já que não é possível uma valorização financeira, porque já foi, o que já foi anunciado, de fato, não representa valorização, mas que seja possível, então, a melhoria das condições de trabalho, reaver aquela conquista que eles já tinham feito há alguns anos atrás. Então, meu apoio. E, por fim, acho que me falta 2 minutos, presidente. Por fim, eu quero aqui, na verdade, fazer um breve comentário de forma bastante objetiva, até porque só é o início dessa história. Nós nos deparamos ontem, antes de ontem, nesse final de semana, com notícias de abrangência nacional do site The Intercept Brasil, dando conta de alguns vazamentos de diálogos entre o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro e o procurador federal Deltan Dallagnol, que foi o procurador-chefe da Lava Jato. E dando conta de alguns diálogos entre os dois que nos causam bastante preocupação. E aqui falo enquanto homem público, mas falo também enquanto advogado que sou. E aí me preocupa, porque a nossa legislação ela tem a finalidade de separar bem as funções de cada poder, as funções de cada ente público. O judiciário, ele tem a função de julgador, isento, imparcial. O Ministério Público é o acusador. E a defensoria ou a advocacia é quem defende. Esses dois últimos, em paridade de armas, necessariamente precisam estar. Para que seja, de fato, administrada a justiça, é importantíssimo, é fundamental que essas duas partes, a acusação, o Ministério Público, e a defesa, seja feita por uma defensoria ou por um advogado particular, estejam em igualdade de condições. Só assim é possível que nós tenhamos, de fato, a administração da justiça. Quando há qualquer intervenção, qualquer exacerbação da sua função por parte do judiciário, tende a macular o processo, seja ele qual for. E os diálogos dão conta de indícios disso. Ainda é um começo, mas nós precisamos que isso seja efetivamente apurado. Nós não podemos admitir um judiciário, ou um representante do judiciário que se porte dessa forma. E aí, concluo minha fala, senhor presidente, trazendo uma reflexão. Imaginem se fosse o contrário. Se na época o ex-presidente Lula tivesse sido absolvido, tivesse sido candidato a presidente da República, como de fato tentou registrar sua candidatura, tivesse sido eleito, e nessa época nós tivéssemos um vazamento tal qual foi noticiado, dando conta de que o juiz aconselhava a defesa do ex-presidente. Imagine qual seria o sentimento hoje de cada um de nós, de cada um de vocês que nos ouvem. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de imparcialidade. Eu acredito no Poder Judiciário. Eu acredito. Eu sou advogado ainda por conta de acreditar que o meu esforço enquanto profissional vai render, se for bem feito, se tiver provas suficientes, eu vou conseguir lograr êxito perante os tribunais, perante o judiciário. E enquanto eu acreditar nisso, a gente pode conseguir, de fato, acreditar no Estado Democrático de Direito. O dia que isso acabar, nós não teremos mais sequer a nossa democracia. Quero agradecer, presidente, a sua benevolência, né, de mais um tempinho, e desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Convido o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Senhores presentes, ouvintes da Rádio Cultura, como foi dito no tocante ao vazamento de informações, na verdade, né, ali foi um hacker fora dos limites da lei, que copiou todas as informações para tentar causar um escândalo político. E, na verdade, ali só tinha conversas relativamente normais, conversas que não denigrem, não ofendem e não diminuem, mas com o propósito de acabar com a corrupção desse país, de acabar com aqueles que se aproveitaram da ingenuidade dos brasileiros, porque fomos ingênuos. Fomos ingênuos. Mas as coisas mudam. Hoje entendemos o quanto essa situação precária que o país passa hoje, o quanto essa doença maltratou as nossas classes sociais. Mas, enfim, eu acredito no Sérgio Moro, eu acredito no presidente desse país, eu acredito que eles querem consertar este país e vão consertar. E a maioria da população está em favor do ministro Sérgio Moro, o qual também estou. Não vejo o Ministério Público como acusador. Eu não vejo dessa forma. Ele opina. O Ministério Público opina. Então, ele não acusa ninguém. O que acusa são os nossos atos. Eles próprios nos acusam. E como foi feito com esse país no passado? Foi feito danos irreparáveis que levarão anos e anos para que esse país possa se levantar. E a exemplo disso, graças a Deus não estamos nesse nível, porque Deus não permitiu. Mas olha a situação da Venezuela. Situação caótica, deprimente e horrenda. Nós, pela misericórdia de Deus, ainda conseguimos ver a tempo e mudar a direção desse país. Como nós estamos vendo hoje uma gestão aqui dentro desse município que também está tentando consertar esta cidade. O próximo gestor desse município, eu acredito nisso, estará pegando uma prefeitura que pagou dívidas de gestões passadas, que está organizando o município para que o próximo administrador possa gerir com mais tranquilidade, com mais eficácia, com mais determinação a direção desse município. Pode aparecer obras relevantes? Pode aparecer ainda. E eu acredito que vai aparecer. Então, eu sei que passamos dificuldades econômicas no país todo e não poderia ser diferente dentro do nosso município. Mas eu acredito que as coisas estão no caminho certo e que esta gestão está fazendo uma gestão consciente, uma gestão sem fraudes, uma gestão sem roubos, uma gestão sem corrupção. E uma gestão dessa merece o apoio dessa Casa de Leis. Obrigado.
Convido nesse momento o vereador Cláudio César Paulino da Silva para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadora, todos que nos ouvem pela rádio, Eduardo, meu assessor que está presente nesta manhã, Laniele, Baiano, como eu gostaria de ouvir aqui os parlamentares defendendo a coisa séria neste país, né, contra a corrupção, contra os desmandos dessa nação, que nos trouxe hoje com uma das piores educações do mundo, que nos trouxe hoje com a saúde da maneira que está, que é o que mais a gente cobra nessa casa, é a saúde do nosso país, e não defendendo pessoas aí já com 10 ações, com 2 condenações. É triste isso, mas vivemos numa democracia e assim, né, vai ser, não tem como ser diferente, cada um fala o que pensa e defende o que pensa. Eu defendo sempre a honestidade, a transparência e a Lava Jato. Mas hoje eu quero aqui agradecer o empenho de todos os proprietários das fazendas da estrada da Pindó. Né? Ali nós temos aqui que agradecer a todos que estiveram na primeira reunião que nós fizemos na fazenda Pindó o ano passado, onde ficou acordado ali uma parceria entre prefeitura, usina Decoagro, que utiliza daquela estrada também, e as fazendas Terra Dourada, Jequitibá, a Santa Helena do Pindó, Santa Maria do Curupaí, Fazenda Santa Cruz, Fazenda Água Vermelha, Fazenda Tinguara, Fazenda São Nicolau, Fazenda Maria Cristina, a Fazenda Santiago do Tinguara, a Nossa Senhora Medianeira e a Fazenda Jaguariúna, entre outras fazendas também que agora não me recordo o nome aqui, e agradecer já o Kleber, o Toninho, lá da Fazenda Pindó, que foi quem começou toda essa reunião, quem deu o pontapé inicial para essa reunião, para que tudo acontecesse, né, onde será levantada ali 27 quilômetros de estrada, que liga todas essas fazendas. E eu fico muito feliz aí com essa parceria, da gente estar junto com eles também, participando de todas as reuniões. Quero agradecer também o trabalho da Ana Paula, que faz um belíssimo trabalho aí à frente da gerência de obras do município de Naviraí, que às vezes é mal interpretada, porque tem muitas coisas que não é da pasta dela, né, e ela é cobrada por isso. Então, mas eu que estou acompanhando o trabalho, estou sempre levando as demandas, né, da população e sendo atendido, tenho que agradecer e parabenizar aqui a Ana Paula e toda a sua equipe, a equipe do Ivan também, que é que cuida das estradas rurais. E não podia deixar de agradecer esse pessoal aqui que realmente está trabalhando. A gente sabe que não é fácil, né, com a pouca estrutura que tem, e fazendo essa parceria com os proprietários das fazendas, está conseguindo fazer muita coisa. Trabalho que nunca foi feito há 30 anos aí, hoje está sendo realizado no município de Naviraí, onde já estou cobrando também o pessoal aqui da estrada da ponte ali do Tijuí, né, que é uma cobrança, uma reivindicação antiga daquele pessoal que mora nas fazendas ali também, a construção daquela ponte do Tijuí. Já está bem adiantado também as conversas e vamos estar acompanhando e cobrando sempre da nossa gerente, Ana Paula, qual parabeniza aqui pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente da sua pasta. Poderia aqui também deixar de parabenizar a Carol e toda a equipe da cultura pela belíssima realização da Feijunave de Naviraí, que ali foram várias entidades que foram beneficiadas vendendo produtos ali para ter uma renda extra, para cumprir com suas obrigações. Então, não poderia aqui deixar de agradecer também aí e parabenizar os organizadores da Feijunave, que foi um sucesso total. Senhor presidente, para finalizar, quero aqui também mandar um abraço lá para o pessoal da Juncal, que estão me cobrando uma visita lá também, que essa semana, se Deus quiser, estarei fazendo uma visita na Juncal para ver algumas demandas deles também na questão das estradas, para dar um melhoramento, dar uma melhoria revitalizada naquelas estradas lá do assentamento.